De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.
Pelos trilhos do Conhecer Barcelos, hoje vamos até Remelho. Imagine só, contemplar um conjunto de gravuras rupestres encontradas há cerca de 2 anos em Paranho, Remelho. Têm cerca de 6 mil anos. Foram as últimas gravuras rupestres a ser descobertas no concelho, depois das gravuras da Laje dos Sinais, do Monte de São Gonçalo e também em Remelho, na Capela de Santiago de Moldes. As gravuras rupestres de Paranho, em Remelho, estão num terreno de propriedade privada e importa, acima de tudo, sensibilizar para a sua preservação. A visita é acompanhada por Cláudio Bruxado, arqueólogo municipal, que nos começa por datar a sua origem.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
Estas gravuras, nós estamos a datá-las entre 3 e 4 mil anos antes de Cristo, portanto, há 5 a 6 mil anos atrás. Estas gravuras foram uma das últimas a serem descobertas no concelho. Elas foram descobertas por acaso por um jovem que andava a recolher musgo para o presépio, isto foi em 2015, e depois foi-nos comunicado, nós viemos aqui visitar a rocha e constatámos que havia aqui um conjunto de gravuras notável. Estas gravuras são constituídas por uma rocha plana, junto aqui a um caminho, constituída por círculos concêntricos, a partir de uma covinha central. Se vocês repararem, há umas covinhas mais nítidas, depois vão uma série de conjuntos de círculos a partir dessa covinha. Nós temos aqui conjuntos de 5 círculos, 6 círculos, 4 círculos concêntricos. Nós não sabemos o significado disto. Os arqueólogos podem ter teorias sobre o que é que representará, mas nós não sabemos o significado disto. Isto é uma, se me permitem a analogia, eu sei que existe o chinês, sei que há o cantonês, que é uma variante da língua chinesa. Eles utilizam uma série de símbolos para se expressar uns com os outros. Eu sei que aquilo são símbolos, sei que é uma forma de linguagem, mas eu não sei o que é que aquilo quer dizer. Então não consigo ler aquilo. Da mesma forma que eu tenho aqui uma série de signos, de símbolos, que eu tenho a ideia que é uma mensagem, ou que representa algo, mas eu não a sei decifrar. Agora, sei que é muito antigo, sei que faz parte de uma ideia muito mais vasta do que Remelho e Barcelos, também sei, porque este tipo de gravuras aparece em Barcelos, aparece em Guimarães, aparece no Conselho da Maia, aparece em Viana do Castelo, nos concelhos, não é? Em Ponte Lima, aparece em Caminha, aparece na Galiza, em Vigo, em Pontevedra, na Corunha, aparece na zona da Bretanha francesa, na costa da Bretanha, na zona ali de Nantes, a norte de Nantes, e depois temos sul de Inglaterra, Escócia e Irlanda. E é por essa razão que os arqueólogos chamam a esta, daqui e de lá, chamam a este tipo de manifestação arte atlântica, porque se desenrola na costa atlântica. Não foram as mesmas pessoas que fizeram isto, mas é a mesma ideia. É a mesma forma de representação. E depois, porque há investigadores que se dedicam ao estudo deste tipo de manifestações, deste tipo de gravuras, foi-se descobrindo que elas, este tipo de manifestação, portanto, a arte que tem círculos, que é o caso, está sempre em rochas planas, junto ao chão, e em zonas de passagem, ou zonas de transição entre um vale e outro. Portanto, isto é uma zona, uma espécie de um tapete num corredor. O que é engraçado é que estas rochas também não aparecem todas gravadas, só aparece uma parte da rocha. O nome das terras onde elas costumam aparecer é Portela. A zona de Portela é uma zona de passagem. E na zona das Sinais também é a mesma situação. É uma rocha plana numa zona de passagem, tem uns círculos e não estão na rocha toda, estão só numa faixa dessa rocha. A nossa interpretação que nós damos é que isto está em zonas de transição entre vales, porque as sociedades, portanto, os homens que construíram estas gravuras, que foram construindo, foram gravando estes painéis, porque isto não foi feito de um dia para o outro, isto foi feito ao longo do tempo. Isto demora muito tempo a fazer.
Estamos a falar em gravuras precisamente porque estão trabalhadas na pedra.
Na pedra, exatamente. Isto são trabalhos na pedra, que está utilizado uma pedra ou um objeto metálico, podia ser com um pico em metal, mas provavelmente seria com pedras, que eles começavam por cavar por bater pedra com pedra até criar uma cova e depois outra cova até fazer um círculo, depois raspavam até obter o círculo. Isto demorava bastante tempo a fazer. E como durava bastante tempo a fazer, isto tinha que ter um significado muito especial para eles. Portanto, isto tem que sempre uma dimensão espiritual. Não, eles não faziam isto só para se entreter. Não era um trabalho de pastores que estavam aqui a passar o tempo à espera que o gado pastasse aqui na volta. Não é essa situação. Havia um propósito, e um propósito muito forte. E esse propósito ou era religioso, ou seja, eles queriam dominar a paisagem ou queriam intervir na paisagem por rituais mágicos, ou estão a deixar uma mensagem a quem pode passar por aqui, que é a nossa ideia, somando uma série de situações, estão a deixar uma mensagem a quem passa por aqui em direção a um sítio mágico. Ou seja, se tu seguires este caminho, vais ter um sítio especial.
Como se fosse um mapa.
Exatamente. E muitas vezes estes sítios funcionam como mapas. E se vocês repararem, há aqui uma linha, há aqui muitos círculos, e a única gravura que não é círculo é este ponto aqui, que é uma cova alargada, outra cova, e depois temos aqui este sulco por aqui abaixo. Se vocês vierem de lá para cá, estão a fazer este caminho e chegam a este sítio. E se vocês continuarem o caminho, vão ao ponto alto. E o que nós temos visto aqui e no Monte da Saia, na Laje dos Sinais, são mapas em direção a um sítio especial. O sítio especial era o Monte da Saia. O Monte da Saia, como é um obstáculo, uma paisagem, é uma elevação enorme. Nós temos a ideia que as pessoas, há 5 mil anos atrás, adoravam, e adorar não é degustar muito, é adoravam religiosamente, espiritualmente, as grandes elevações. Principalmente aquelas que tinham grandes pedras no cimo. Porque eles sabiam que era lá que, às vezes, vinha o metal. Às vezes eles conseguiam recolher o metal lá, e o metal era muito importante para eles. Os metais, o estanho, principalmente o estanho, que era um metal que ocorre aqui nesta região, era lá que eles conseguiam ir buscar. E depois há outra situação. Eu às vezes para as crianças explico porque é que eles adoravam os montes. Se vocês repararem, numa altura de trovoadas, os raios ao cair no monte, se nós olharmos de uma determinada perspectiva, até parece que não é o raio que está aí, que é no monte, mas é o monte que está a expelir o raio, que está a mandar o raio. Porque é tão rápido. E numa sociedade em que era tudo misterioso, tudo inexplicável, em que eles explicavam tudo por intervenção da natureza ou de deuses, o monte podia ser um deus. E nós temos depois, 2000 anos depois, temos na Idade do Ferro, montes, por exemplo, a Serra do Larouco, em Monte Alegre, tem o nome de um deus, do deus da trovoada dos povos que viviam naquela região, que era o Laraucos, que era representado com um martelo, porque era o barulho dele a bater na forja e a expelir raios. Porque é que este Larauco não é a evolução desse deus das trovoadas? Que existe em todas as sociedades. Temos no norte da Europa, na mitologia nórdica, o Thor, que é o deus da trovoada. Temos o Hefesto, dos gregos. Temos o deus do trovão, o Júpiter, dos romanos. Portanto, nós temos esse deus sempre. O nosso era o Larauco. O nome que se dava era o Larauco. E, portanto, isto podia ser essa situação de aproximação, uma mensagem, como hoje se mete a placa nos portões a dizer cuidado com o cão, podia ser a situação naquela, olha, cuidado, estás a passar num sítio em direção a um sítio muito importante. É por aqui que deves ir.
E este é um local de passagem também.
Aqui. Temos aqui um caminho aqui ao lado, portanto, há uma zona de transição. Eu, quando digo de passagem, não estou a dizer que hoje é uma autoestrada, uma estrada, não. Que é um sítio frequentado. Temos a felicidade de estar a 3 metros de um caminho, não é? Mas é uma zona de transição entre o Val do Cávado e esta zona de Remelha. Portanto, esta zona desta chã, que vai dar às Carvalhas. E depois, se nós continuarmos este caminho em linha reta para o Monte da Saia, vamos passar na Laje dos Sinais, que também é uma zona de passagem mais suave entre vales. Neste caso, entre o Val das Carvalhas, Chorente, para o Val de Minhotães, de Grimacelos, de Chavão, aquela zona. Portanto, isto tem sempre uma implantação nas zonas de transição. Começa-se a perceber sempre esta lógica de colocar este tipo de gravuras nestes locais. É possível que existam mais gravuras nas rochas aqui à volta. Nós não conseguimos, o terreno está muito tomado pela vegetação, mas é possível que existam mais gravuras. Mas neste momento, a que nós temos aqui é vale a pena conhecer. Não digo que vale a pena visitar, porque é terreno privado. Nós temos autorização para estar aqui e para conseguir com centenas de necessárias reservas, mas pelo menos as pessoas podem visitar uma gravura que também existe em Remelho e que se calhar podemos ver a seguir, que está no adro da capela de Santiago de Moldes, e que essa aí podem haver, porque é espaço público, podem haver.
Foi uma feliz coincidência esse jovem ter encontrado. Portanto, hoje em dia também já existe essa sensibilidade para aquilo que pode estar encoberto ou escondido, porque neste caso estamos no monte.
É sempre interessante quando as pessoas descobrem e ficam motivados para perceber aquilo que aconteceu aqui. E ele disse a um tio, que depois me telefonou, e eu na altura também já sabia que isto existia, porque entretanto uma pessoa que passou aqui no caminho, que sabia o que este tipo de rochas eram, passou por cá, viu a pedra limpa e chamou-lhe a atenção, porque a gravura vê-se do caminho, em condições de observação ótimas, com a luz a incidir, as gravuras vêm-se do caminho. Portanto, ele olhou, viu, e depois também me alertou, e quando o tio desse jovem me telefonou, eu já sabia do que ele estava a falar, mas aqui não existe a figura do quem chega primeiro, mas é sempre interessante perceber que os miúdos são motivados para este tipo de situações. E depois eu tive a oportunidade de conhecer o rapaz e dizer-lhe, pá, já viste que estiveste associado àquela descoberta de um sítio arqueológico interessante, ele nunca mais se vai esquecer disto, não é? Isto também é importante. E o que eu gosto mais de valorizar neste tipo de situações é que isto não tem que ir para lado nenhum, isto faz sentido aonde foi construído. Se nós agora pegássemos esta rocha, que é impossível fazer isso, mas se nós tivéssemos a oportunidade de pegar nesta rocha e levá-la para um sítio qualquer, para um museu, não fazia sentido. Porque esta rocha, estas gravuras, só funcionam aqui. Só funcionavam aqui neste contexto, só funcionavam nesta zona, porque de outra forma, dentro de uma sala num museu, eu não consigo explicar. Olha, se vocês agora olharem à volta, vem o Monte de Saia lá em baixo, vem aqui o Monte da Vaia, vem que isto é uma zona de vale, que nós conseguimos ver a paisagem toda. Não faz sentido, só faz sentido aqui, e é aqui que ela deve estar, e tem que ser protegida. Portanto, a melhor forma de proteger é não vir aqui riscar, não vir bater com pedras, não vir avivar as gravuras, não riscar com giz, não interferir. Chegar aqui, até se podem fazer como muitas vezes eu faço, que é deitar-me na rocha e ver com as mãos, como se fosse um grande mapa em braille, porque isto é muito interessante de se perceber. De vez em quando o Gabinete de Arqueologia organiza visitas à noite a este tipo de monumentos, haverá sempre a oportunidade para se visitar estes sítios de forma organizada, de forma espontânea também se pode fazer, mas são sítios que foram feitos já há muito tempo e que mereciam viver mais 5 mil anos. E nós agora somos uma sociedade informada, não precisamos andar a destruir ou a tentar interagir com estes sítios para eles deixarem de existir. Nós devemos é protegê-los.
Semanalmente, viajo com a Rádio Barcelos às memórias da cidade e concelho. Barcelos, um concelho com centenas de anos com história.
Património que queremos dar a conhecer nesta rubrica, mas naturalmente, acima de tudo, com a missão de o perpetuar, sensibilizando as pessoas para a sua importância e o que implica a preservação. Hoje, em Conhecer Barcelos, fomos observar e viajar à mente de outras gentes que povoaram o nosso concelho há cerca de 6 mil anos atrás e nos deixaram uma mensagem através de gravuras encontradas no lugar de Paranho, em Remeiro.